Em nome, bom dia a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a Comissão Extraordinária de Serviços Municipais. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores que fazem parte desta comissão, o vereador Elton da Rocha, o vereador Cabrito e eu, vereadora Zuma. Quero cumprimentar também os representantes do Executivo, né? O senhor Elton, secretário adjunto de governo, seja bem-vindo. Eu convido os senhores para se sentarem aqui conosco aqui. E o senhor Leônidas, responsável pelo expediente de administração. Essa reunião foi convocada a pedido de um membro da comissão, o vereador Elton da Rocha, qual vou ler aqui o requerimento. Tá? Requerimento 113 de 2020, aprovado. O vereador Elton da Rocha vem respeitosamente, com base no que percentua artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requer que, após aprovação pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos seus setores competentes que prestem as seguintes informações. Letra A. Necessitamos de esclarecimento sobre o decreto número 227 de 2020, que prorroga o prazo de validade do processo seletivo, simplificado sob os números 50 de 2018 e 51 de 2018. Letra B. Porque não veio para esta casa um projeto de lei autorizado um novo processo seletivo. Aí uma pergunta. Por que não veio para esta casa? Então, ponto de interrogação. Letra C. Qual a justificativa para a prorrogação do processo? Letra D. Caso ocorra a prorrogação, qual alteração para não manter os mesmos profissionais selecionados? Justificativa. Justifica-se o presente requerimento em razão da necessidade de entender os procedimentos que balizam, desculpa, estou um pouquinho apagada, tal deliberação e a legislação que compreende este decreto, pois entende-se irregular tal decisão. Uruguaiana, 15 de junho de 2020, vereador Elton da Rocha, bancada do PSDB. Então, isso aqui é um requerimento que foi aprovado aqui pela Câmara, tá? Pelo plenário. E eu acho que eu já passo, então, a palavra ao vereador Elton, depois o vereador Cabrito. Tá? A palavra está com o senhor, vereador Elton.
Obrigado. Bom dia, senhora presidente, colega vereador Wilson Brites, aos membros do executivo, aqui o Elton Melo e o Leônidas. Muito obrigado pela presença de vocês. Na realidade, o que me traz aqui e fazer esse questionamento foi ter acesso a este decreto, o 227, mas também, já aproveitando que vocês vieram aqui fazer o questionamento se tem mais algum decreto que prorroga a validade de processo seletivo do executivo, né? Entendo que provavelmente esse decreto tenha sido vigorado em razão da pandemia, em razão de não daqui a pouco não estar podendo fazer um processo novo. Só que também entendo que os profissionais, né, o processo seletivo, ele já, de certa forma, ele é meritório, né? Já é uma prática do município hoje. A gente acompanhou todas as gestões, já vem sendo prática no município há muito tempo. Hoje não tem outra saída. A saída é os processos seletivos para cumprir as vagas que faltam. Mas daí, né, a gente recebeu algumas informações que os profissionais que estão hoje fazendo parte desse processo seletivo sairiam pelo vencimento aqueles dos 2 anos, né, de contrato com esses profissionais e se chamaria os próximos da lista. Daí que vem o meu questionamento. Né? Se o processo seletivo ele é meritório, né? É pelo número ali de classificação, né? Conforme o que os candidatos apresentam. Por que não manter, se a gente está prorrogando por mais 2 anos, né? E aí a gente entende que daqui a pouco a legislação não permite mais de 2 anos, só que o município hoje já pratica qual prática? Qual maneira o município pratica hoje? Faz um projeto de lei novo, os mesmos profissionais que estão se inscrevem, participam e ingressam novamente. Né? Ou não, que daí é meritório, é conforme a classificação deles. Então, é esse o meu questionamento. Ou a gente faz um processo de lei novo, porque ele é meritório, ou deixa os profissionais que estão, que eu acredito que tenha justificativa suficiente, se a gente tem justificativa para prorrogar o processo, a gente também teria justificativa plausível para manter os mesmos profissionais, porque é meritório o processo seletivo. Né? Entendo a questão dos 2 anos, mas também entendo que o município não proíbe nenhum profissional hoje que está num processo seletivo quando é aprovado um projeto de lei novo nessa casa e é feito um novo processo seletivo. Ele não proíbe a inscrição dos profissionais que estão. Então, eles pode ser de reingressar. Então, até eu já vou trazer algumas sugestões. Né? Ou a gente prorroga o processo e mantém os mesmos profissionais, ou faz um emergencial com essas pessoas, e aí pode ser um compromisso dessa casa também, aprovarmos um novo projeto de lei para que as pessoas que estão terem o direito de poder participar. Né? Porque eu não sei, aí, por isso que eu perguntei também se tem mais algum decreto que prorroga algum processo seletivo. Né? Ingressaram nessa casa agora o processo da SAMU, se eu não me engano, está aqui. Eu sou o relator, inclusive. Né? Então, e aí a gente sabe da agilidade que tem que ter nos processos, tudo mais, para não faltar os profissionais. Mas também entendemos que nós, praticando isso que está exposto hoje, prejudicaríamos os profissionais que estão trabalhando. Né? Porque por mérito, por currículo, tudo mais, eles poderiam concorrer num projeto de lei novo. Né? E poderiam, sim, reingressar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, depois, a gente vai debatendo aí alguma outra questão que vem surgindo.
Ok, vereador Elton. Vereador Cabrito, gostaria de usar a palavra agora? Não? Então, já de imediato, passamos a palavra aos representantes do Executivo. O senhor Elton, secretário de Adjunto do Governo.
Bom dia, vereadora. Bom dia, vereador Wilson, vereador Elton, vereador Azuma, os assessores aqui presentes. Bom, primeiramente, acho que é muito, muito feliz esse requerimento do vereador Elton para esclarecer essa situação. Tá? E também muito feliz as colocações dele nesse primeiro momento quanto à necessidade do município ter que realizar quase que rotineiramente os processos seletivos. Realmente, hoje, se não fossem os processos seletivos, nós estaríamos com quase praticamente todos os setores faltando profissionais, o que inviabilizaria o funcionamento e o andamento das ações do município. Ah, também a questão, realmente, a questão que se apresenta hoje é uma questão excepcional, né? A questão da pandemia que assola o mundo inteiro e que não seria diferente aqui em Uruguaiana e que nos impôs várias situações, inclusive com relações aos processos seletivos. Tá? E, então, hoje me acompanha aqui o Leônidas, né? Deveria estar aqui o secretário Ricardo, só para deixar claro. Ele não pôde se fazer presente, porque ele teve que acompanhar o prefeito numa reunião de emergência da ANFRO. Tá? Mas ele pediu que o Leônidas, que acompanha, que realize, que coordena os processos seletivos, há um bom tempo no município, não há quem não conheça o Leônidas Jacques. Tanto os profissionais que participam já procuram por ele, não há uma pessoa que tenha mais conhecimento da situação e da legalidade do funcionamento dos processos que o Leônidas. Então, já passo a palavra para ele, vereadora, se me permite, tá, vereador Elton, para ele já dar os esclarecimentos iniciais e, conforme o vereador disse, a gente vai conversando no decorrer. A
palavra está, então, com...
Desculpa. Agora, que não sei se com a máscara vai ficar...
Pode tirar.
Suficiente para vocês entenderem. Bom dia, senhora presidente, os dos vereadores Elton e o nosso amigo Cabrito, como é conhecido aqui, os demais presentes. Não sei se a gente poderia responder as perguntas pela ordem que foi formulada. Eu diria para vocês o seguinte, em primeiríssimo lugar, nenhum contrato temporário pode ultrapassar 24 meses. Independente da prorrogação ou não do processo seletivo, aqueles servidores contratados temporariamente por um período que está estabelecido, inclusive, no Estatuto, dos artigos 224 ou 227, tratam dessa matéria. Os contratos temporários elas não podem ser superior a 24 meses. Não se tem como, vamos dizer assim, não é comum a prorrogação de processos seletivos. Já aconteceram, ou anteriormente já aconteceu. Só quando que ele é possível acontecer? Quando se tem banca de classificados. Especialmente com relação aos 50 e os 51, e tinha um outro processo também na sequência, que é o 52, é bom que se diga todos devidamente aprovados nesta casa, né? Porque os processos seletivos eles dependem de lei autorizativa, elas são específicas, né? E depois eles são regulamentados pelos seus respectivos editais, né? Em que um dos seus itens de destaque é que o candidato, né, ou aquelas pessoas interessadas tomem conhecimento do texto dele, porque senão fica difícil, às vezes, de um entendimento, né, por mero desconhecimento do texto. A prorrogação dos processos seletivos ela está devidamente estabelecida. No caso específico desses dois aqui, dos 50 e 51, os editais eles são muito, muito iguais, muito parecidos, com alguma diferença apenas nas funções, né? Que os processos seletivos, os contratados exercem função pública. É o edital do 50 é o 09 de 2018, e o 51 é o edital 011, e em seu item 13.7, ele diz que estabelece que esses processos podem ser prorrogados. Vou fazer um esclarecimento. Processo pode ser prorrogado, os contratos não. Porque os contratos eles estão estabelecidos a vigência dele lá no Estatuto, no capítulo das contratações temporárias, né, que vossas excelências conhecem perfeitamente. Especificamente com relação a esses dois processos agora, que é o motivo dos esclarecimentos, nós temos vários candidatos na fila, ou seja, na lista de classificados. Então, diante dessa situação que digamos de anormalidade, né, que é de conhecimento de todos, essa situação de anormalidade pelo Covid. E, considerando que ambos os processos, eu tenho a lista, inclusive, aqui, para tirar alguma dúvida, tem vários candidatos que participaram e estão classificados, que os processos eles não são eliminatórios, eles são classificatórios, né? O candidato só se elimina se ele... No período de inscrição, ele não comprovar a inscrição, ele não comprovou o pagamento, ou ele deixar de encaminhar a ficha de inscrição, que às vezes acontece. É raro, mas acontece. O candidato não entregar, ou mesmo sem a planilha que o vereador Elton conhece, porque ele já esteve um tempo no Executivo, tem uma planilha onde o candidato lança o seu currículo, porque esses processos seletivos são por currículos. Se ele deixa de apresentar essa planilha, ele zera, porque a comissão abre o envelope dele e não tem o que avaliar. Porque a simples juntada de documentos no envelope, ele não atende os requisitos do edital que exige que ele preencha a planilha. E a comissão se atém ao que está transcrito na planilha, né, de acordo com as regras do edital, de pontuação, enfim. Fora disso, o candidato, se vocês acessarem a página do município, esses processos estão todos lá, vocês poderiam questionar, mas tem gente que tem zero. Sim, e está no processo, está, porque ele não se desclassificou. Né? O processo ele é classificatório. Então, ele passou, ele preencheu o requisito, ele fez a inscrição, ele pagou a inscrição, por um motivo ou outro, ele não apresentou, ou ele apresentou documentos que não estavam previstos, que é bastante comum, mas ele não está eliminado do processo. Ele fica. Claro que as chances dele ser contratado são, né, bem mais difíceis, porque ele fica no final da fila. Enfim, a legalidade do decreto, né, nós entendemos perfeitamente correta. Tem a previsão nos editais? Tem a previsão. Não pode passar os 24 meses? Não pode passar por força do estatuto. Então, há associado a isto essa situação de anormalidade, que, de fato, se nós não tivéssemos profissionais classificados em ambos os processos, nós obrigatoriamente teríamos que mandar um novo projeto de lei para esta casa, para abrir um outro processo. E, como o vereador já se referiu, todos os candidatos que estão, eles não estão impedidos de participar novamente. Não existe essa possibilidade do município vetar a inscrição de quem quer que seja no novo processo. Com relação dos processos que estão em andamento, inclusive, vereador Elton, faz questão dele esclarecer que só vão sair aqueles profissionais que vão completar agora, né, os 24 meses. Caso nesse grupo de profissionais, desses processos, 50 e 51, algum ainda tenha mais, porque os processos eles são feitos de 6 em 6 meses, por uma série de razões, né? Então, a cada 6 meses se renova por pedido do órgão de origem. Secretaria de Saúde faz os deles, os da Ação Social faz assim sucessivamente. Aqueles candidatos que ainda têm um período para fechar os 24 meses vão ser mantidos, a não ser que pese alguma queixa ou por descumprimento, enfim. Mas, em via de regra, eles vão ser mantidos até fechar os 24 meses. A partir daí, vai se chamar, com base nesta prorrogação, os candidatos que estão na fila, pela ordem de classificação, rigorosamente a ordem de classificação. Dentro das vagas criadas. Né? E até tem alguns casos que, às vezes, no decorrer do processo, né, o executivo, inclusive, requer para o legislativo, né, o aumento de vagas. É bem comum isso aí, em função da necessidade, né, da demanda, vamos dizer assim. E hoje as secretarias que mais dependem de processos seletivos, como o secretário Elton já explicou, né, de maneira que se mantenha razoavelmente, digamos, o funcionamento, né, que em alguns momentos não se consegue se manter plenamente todos aqueles profissionais, né, se recorreu a essa prorrogação. Se ela não fosse permitida, o executivo não teria alternativa. Nestes dois casos, especificamente, que estão sendo tratados aqui, tinha este recurso de candidatos classificados. Diferentemente do processo 52, que está junto, eles andavam junto. Os 50, 51 e 52, todos eram da Ação Social. Só que o processo 52 esgotou a lista. Então, este processo, que, se eu não me falo a memória, era de psicólogo, Né? Provavelmente, nos próximos dias, vai vir para cá um projeto de lei pedindo autorização para que seja aberto um novo processo para preenchimento dessas vagas, vai depender da necessidade da secretaria, né, que a gente está aguardando. Eu falo a gente, me refiro ao expediente, que, como o senhor muito bem sabe, esses processos todos passam por lá, inclusive os projetos de leis, é da nossa responsabilidade. Então, a gente tem todo o acompanhamento. Não sei se, pelas perguntas, se foi possível responder de uma maneira geral a todas. A legalidade, o decreto da prorrogação está legal, com base nessa lista de classificados, que, inclusive, está disponível na página. Né? Agora, alguns contratos, não todos, vão vencer porque ele vai fechar...
Início do mês.
Ele vai, exatamente. Então, a partir daí, vai se chamar pela ordem. Né? Pela ordem dali aonde parou a última chamada. Os profissionais que estão... É que esgotou o prazo de 24 meses. Entendeu? Então, para não ter um problema mais acentuado de continuidade dos serviços, né? Especialmente dessas áreas que lidam com a assistência à saúde, né? O caminho mais curto foi da prorrogação, volto a dizer, legal, permitida, né? Senão nós não teríamos feito. E, em tese, é isso. Né? O processo do SAMU, que o senhor fez referência, vereador Elton, realmente está aqui. O SAMU vence em meados de agosto. Nós estamos aguardando, né, tão logo o Legislativo aprove essa equipe do SAMU, que a gente, inclusive, agora fez algumas alterações. Nós já estamos com o edital do novo processo praticamente pronto. Por quê? Porque o processo SAMU, ele ocorre em duas fases. Primeiro, ele é avaliado pelo município e depois ele precisa passar pela central de regulação do SAMU em Porto Alegre. Então, nós temos uma segunda etapa, ele é um processo mais longo, entendeu? Porque a central de Porto Alegre, ela atende todo o Rio Grande do Sul, entendeu? Então, assim que nós tivermos os classificados, né, nós mandamos para a avaliação da central reguladora. Eu só estou fazendo um destaque para o SAMU, porque o SAMU está tramitando aqui. Está, né, tramitando aqui em regime de urgência e urgentismo, se não me falha a memória. E associado a esta situação, né, em que envolve esses dois processos, que é motivo do requerimento, né, está essa situação, volto a repetir, da anormalidade em função da pandemia.
Eu tenho mais algumas questões, acho que até para...
A palavra fica, então, aberta aos vereadores, né?
Acho que o que tinha no requerimento foi esclarecido.
Tá. Só não é referente a isso, mas eu acho que só para a gente seguir aqui o procedimento, né? Teve algum outro processo que foi prorrogado?
Já,
através de decreto?
Já aconteceu, já. Não estou lembrando agora, porque no momento que me passaram o motivo da reunião aqui da Câmara...
Mas nessa situação, não.
Eu me concentrei.
Na pandemia,
não.
Não,
na pandemia, não.
Nesse momento,
não,
é o único que está vencendo, não, agora, não. A gente ainda está...
Porque tem alguns... Lá pelo nosso controle, vai ocorrer alguns processos que vão vencer... de novembro para frente. Tá? Mas aí nós estamos avaliando, porque basicamente, fundamentalmente, obrigatoriamente, para se prorrogar, tem que ter candidato na fila. Tem que ter candidato na lista de classificados. Senão, não, nós vamos prorrogar isso. Senão não, porque nós não usamos o dispositivo da reconvocação. Não tem como. Entendeu? se tu já passou por lá, se tu não, já foi chamado, não te apresentou, nós não temos o dispositivo da reconvocação uhum. nesses casos. Então, acredito que não se prorrogue, né? A não ser que tenha algum que daqui até o fim do ano, por exemplo, se comprove que tem candidatos na lista de espera.
Outra questão, Leônidas. Alguma vez o município já encaminhou projeto de lei para esta casa e tinha gente na fila, e aí o município não usou esse dispositivo e encaminhou o projeto de lei novo?
Olha, eu não estou lembrado disso. Não fiz, não me, como salientei, eu não me eu me concentrei nesses dois processos. Teria que fazer um levantamento. Acho que não. No primeiro momento, mas eu não posso afirmar categoricamente que não.
Porque,
mas
pelo menos na assistência social, geralmente a gente encaminhava, de dois em dois anos, tendo ou não gente na fila, se encaminhava o processo.
É, mas vamos voltar a considerar que nós estávamos numa situação de normalidade, em que o processo eletivo exige a presença do candidato lá para entregar a documentação, ele exige o contato com o expediente para explicação de... Uhum. Sabe como é que é o procedimento? O candidato chega lá, ele tem dúvidas, nós temos que prestar esses esclarecimentos para eles, né? Depois do resultado preliminar, se abre o prazo para recurso, nós precisamos manter o contato com o candidato para explicar o porquê sim, o porquê não, porquê que ele fez ponto em determinados itens e não fez nem outros. Então, exige o contato do servidor com, dependendo, às vezes, a nossa sala lá, em muitas oportunidades, ela ficou, tinha fila do lado de fora. A gente tinha que organizar uma fila para poder prestar esclarecimentos para os candidatos. Que vamos dizer assim, é imprescindível, entendeu? O candidato tem uma dúvida e ele precisa de um esclarecimento, porque muitas vezes, sem esse esclarecimento, ele não tem como recorrer. Ele, para entrar com recurso, sob determinada pontuação, nós precisamos pegar a planilha dele, mostrar para ele onde é que houve o equívoco, né? Por isso, por esse motivo, existe o recurso. Então, volto a dizer, a prorrogação destes dois aqui foi por todo este contexto. Mas não temos assim, nenhuma previsão de fazer prorrogação de novos processos, a não ser que se mantenha essa situação de anormalidade, que nós não gostaríamos que se mantivesse, e a não ser que não tenha candidato. Se não tem candidato para chamar, não tem. Como eu destaquei, o processo 52, olha na página ali, era só para psicólogo, e se eu não me engano, 10 ou 12 candidatos participaram e nós já chamamos todos. Porque existe uma rotatividade desse uhum. profissional. Entendeu? Ele chega lá, ele fica um tempo, ele sai, ele não conclui. Muitas vezes ele nem conclui por iniciativa dele. Ele nem conclui.
Colaborando, Leandras, é que é o que acontece, né? Como são vários processos seletivos e às vezes as funções são as mesmas, só são secretarias diferentes ou tem um vínculo diferente, ele vai passando de um para o outro. Aí ele fica 6 meses num, vai para o outro e assim ele vai se mantendo.
É importante.
Então, tem essa rotatividade.
Muito importante também. Esse esclarecimento do secretário Elton Mello. Que também nós não temos condições de impedir que o candidato participe, né, dentro da sua formação em mais de um processo. Por exemplo, tu tem um processo que está selecionando psicólogos. Daí, às vezes, tu tem um processo numa determinada secretaria, daí um pouco tu abre para outra... Tu não pode, não tem como tu impedir, não, mas tu já está da ação social, tu não pode ir para a saúde ou vice-versa. E às vezes o candidato ele vem ali, ele concorre, né? E ele acaba, muitas vezes é bem isso que acontece, ele acaba assumindo uma nova convocação, por quê? Porque nós temos que obedecer rigorosamente a ordem que ele obteve na classificação. Às vezes numa secretaria ele está numa posição, na outra ele está no outro. E quando ele é chamado, ele acaba, muitas vezes, desistindo de um dos contratos. Outro esclarecimento. Contratos da área da saúde perfeitamente legais, dois com dois vínculos. Desde que, obviamente, não ultrapasse 60 horas. Como quase a totalidade dos nossos processos são de 20 horas, então o profissional... Mas esse profissional, ele tem muitas vezes, ele tem atividades, né? Ele tem o seu consultório, então ele até se dispõe de atender num determinado período no município, numa determinada carga horária, né? Uhum. Acompanhaste isso lá, tu sabe perfeitamente, né? E é bem comum essa tu tá com a equipe bem certinha e daí um pouco um determinado profissional, um psicólogo, tô citando como exemplo, um assistente social, né? Ele migra para o outro, porque ele foi convocado no outro processo, e aí ele, não, mas para mim é mais interessante eu ir para a saúde, ou é mais interessante eu ir para a ação social, e aí acaba tendo essa rotatividade de função. Mas volto a reiterar que não, nesse momento nós não temos nenhuma previsão de nova prorrogação, mas não se descarta se persistir essa situação de anormalidade e se, de fato, se constatar que nós temos candidatos aptos a serem convocados. Senão, nós não teríamos a menor possibilidade de fazer reconvocação. Para quem já foi convocado uma vez, a gente até faz quando o processo ainda está em vigor. Mas, se ele for vencer, nós não vamos... com certeza absoluta, o Executivo não vai usar desse expediente aí.
Bom, eu só queria colocar algumas questões para o Executivo e pedir também até por uma questão de justiça, né? Porque eu acredito que os processos seletivos, né, como a gente já citou aqui, ele é meritório, ele tem a questão dos currículos, né, na questão de cada capacitação que as pessoas fazem também, né? Acho que tudo isso entra, a questão da própria experiência, né? Muitas vezes entra nos processos seletivos. Então, eu também faço um pedido para o Executivo aqui, que a gente, né, tenho certeza que nessa casa também a gente pode aprovar um sistema de urgência urgentíssima, a questão do projeto de lei do processo seletivo. Por quê? Porque a gente vem, né, falando da pandemia, e aí, principalmente nesse momento de pandemia, a gente vai trocar os profissionais que já estão trabalhando, que já estão na linha de frente nessas atividades, né? E aí nós vamos chamar outros para se inteirarem da função. Então, eu queria solicitar ao município que reveja esse posicionamento, encaminhe o projeto de lei para essa casa. E a gente sabe que daqui a pouco, no próprio projeto de lei, né, Leônidas, pode constar alguns dias aí para sedar a agilidade do processo, que nem a gente já fez em outros momentos, né, colocando no próprio projeto de lei a questão de, além dos 2 anos, prorrogar por exemplo, 60 dias até você concluir o processo seletivo. Porque eu acredito que nós vamos estar excluindo aqueles profissionais que, por mérito, chegaram onde estão. Né? A gente entende a questão dos 2 anos, só que eu também entendo que, quando ela não é vedada, né, nós vemos com profissionais nos processos seletivos há, vamos lá, 20 anos renovando. 15 anos, né, Leandro? Tu que acompanha aí. Não, tá ligado aqui. Em outros, né? Digamos, ele sai de um processo seletivo e participa do outro,
sim.
E volta para a prefeitura. Né? Isso não é vedado. Então, ele, se a gente for pegar friamente a questão de quem está contratado, tem profissionais aí que vêm há 10, 12 anos trabalhando na prefeitura em processos diferentes, né, mas com o contrato com a prefeitura, o vínculo com a prefeitura. Então, isso também pode ser questionado, né? A gente sabe que quando ele prorroga por exemplo, termina o processo hoje, ele participou do outro e foi beneficiado com a vaga lá também, né? Ele retorna à prefeitura, né? Por mais que tenha, daqui a pouco, às vezes até nem é um dia, né? Ele se demite num dia e é contratado no outro. Então, isso aí é uma sequência. Né? Então, eu quero deixar essa solicitação para o Poder Executivo, né? E esse compromisso dessa casa. Né? Não sei se os vereadores concordam, mas a gente tem feito o possível né? E principalmente nesse momento, daqui a pouco está aprovando o projeto de lei com certa urgência para esse processo, porque eu entendo que, por mais que tenhamos profissionais na lista, os processos seletivos, outros também a gente tinha e veio para esta casa igual. Sempre vem, né? De dois em dois anos eles vêm, por mais que tenha profissionais na lista. Então, a gente, né, o Leandro disse que não lembra agora, mas a gente tem vários processos que tinha profissionais na lista e mesmo assim não se encaminha. Por isso que a gente fala, né, Leandro, por não ter essa continuidade, por ser um processo novo, por fazer um contrato novo com a pessoa, né? Então, volto a dizer, essa é uma solicitação minha, claro, né, o executivo, eu só queria, claro, uma posição do executivo o quanto antes, porque a gente sabe que agora, início do mês, já estão vencendo alguns processos, e inclusive quero, né, salientar que a gente vai, até inclusive daqui a pouco está encaminhando para o Ministério Público, revendo essas situações, porque eu entendo que, como o processo seletivo é meritório, ele precisava ter essa prioridade, né, e eu tenho certeza que essa casa a gente passa os regimes de urgência urgentíssima e faz esse trabalho quando tem essa necessidade de aprovar com urgência, e a gente pode contemplar num edital do projeto de lei, né, no projeto de lei, a questão dessa prorrogação por alguns dias até o momento de sair o novo processo.
Mas eu volto a destacar que essa decisão da prorrogação, ela ocorreu muito mais em função do atual momento. Tá? Essa questão dos processos, dos contratos serem superiores a 24 meses, já é uma questão de alteração do estatuto. Entendeu? Então, aí, no meu caso, cabe apenas fazer os esclarecimentos necessários aí quanto a essa outra tramitação de alguma possibilidade de se alterar os artigos que eu citei do estatuto, do 224 ao 227, né? Aí já é uma outra questão. Só para destacar, vereador Elton, de fato, nós agora, o dia 2 de julho, nós temos dois contratos que terminam de cadastrador. No dia 24, nós temos de julho, nós temos outro. Depois, dois mais contratos. Depois, os outros dois é ainda em março. Em 25 de março de 2021 e outro em 13 de maio de 2021. Quer dizer que, de um grupo de 6 cadastradores, apenas para citar, vão sair 2 agora e vai se chamar. Só que essa lista de cadastradores, ela é imensa. Né? A lista de cadastradores, ela é imensa. Só para os senhores terem uma ideia, tem 93 candidatos classificados. E nós recém estamos no sétimo chamado. Então, os outros contratos ainda, como eu tinha dito anteriormente, a não ser alguma formalização da Secretaria de Origem para não renovar, eles vão ter continuidade. Com relação ao processo 50... Um contrato termina dia 4 de agosto, outro termina dia 5 de agosto, outro dia 2 de setembro e outro 23 de dezembro. E está vencendo um agora, venceu agora um e ainda não foi chamar ninguém, também não foi pedido a renovação, que é um contrato que venceu dia 25 de junho agora. Esta é a radiografia desses dois processos que estão na pauta aqui. Né?
Então, mais ainda, volto a reforçar o meu pedido, vendo os prazos, Leônidas, a gente tem poucos que vencem agora. Né? Daqui a pouco, se prorrogasse num projeto de lei por, digamos, 60 dias, teria tempo suficiente para fazer um novo e não prejudicaria o serviço também.
Não. Mas é o que eu volto a te destacar, que a situação toda desta prorrogação legal ocorreu... Então, vocês estão me ouvindo direito. Uhum. Ocorreu em função do atual momento da pandemia.
Não, eu entendo, mas daí, por exemplo, a gente não poderia fazer o da SAMU daí, porque, né, nós estamos com a pandemia também. Né? Eu sei que é mais um processo, eu sei de toda a tua demanda de trabalho, né? Mas aqui eu venho hoje tentar fazer justiça pelos profissionais que estão trabalhando, né? Porque eu não acho justo, né, aqueles que estão na frente serem agora, né, retirados ou não poderem participar de um novo projeto, de um novo processo, que nem a gente faz, que é já praxe da prefeitura fazer e renovar os projetos de lei e os processos.
Mas, e a parte legal é viável para fazer o que o vereador Elton está pedindo?
Assim, vereadores. O que reiterando e reforçando a
situação. Depois dos 24 meses, não.
Só para esclarecer, contrato são 24 meses. Tá? Processo, sim, tu pode renovar.
Isso é interessante destacar isso aí.
O contrato é 24 meses, o processo tu pode renovar.
Mas eu falo, por exemplo, nos 60 dias, porque a gente pode aprovar o projeto de lei aqui, dando 60 dias até sair o processo
entendi,
novo. Né?
Entendi, entendi o senhor.
Assim, a gente, vereadora, já fez isso, né, Leandro? Já em outros processos.
Mas uns quantos processos para não evitar
isso,
que
fique... Para evitar que fique sem o profissional.
Sem o profissional. Mas nessa questão, só para deixar assim, ó, é um caso excepcional, vereador. Tá? É um caso excepcional exatamente pela situação que estamos vivendo. Com certeza o 50 vai ser encaminhado e encaminhado em tempo hábil, né, Leônidas? Que é o que...
Agora ele vai ver.
Que é o que já não tem mais candidatos a serem chamados.
O 52.
O 52. Tá, esse vai ser feito. Com relação ao SAMU, o SAMU é um caso muito excepcional. O Leônidas explicou aqui, tá, que são duas etapas. Mas nós precisamos fazer. Porque alguns critérios deles, tá, que são critérios de seleção, têm prazo de validade. Então, a cada 2 anos, eles precisam renovar essa documentação. E aí nos obriga a fazer, a cada 2 anos, claro, no caso porque é processo seletivo, a cada 2 anos fazer todo o processo, toda a etapa de novo. Eu só não lembro o nome do documento, mas é um treinamento que eles têm que fazer obrigatoriamente. Então, nos faz obrigatoriamente realizar o processo seletivo. E assim, o que a gente está buscando, até a gente pode estudar sim a possibilidade de fazer processo seletivo nesse caso, mas é uma questão que nós vamos avaliar junto com a Secretaria de Saúde, principalmente, de novo, por todo esse contexto, por toda a circulação de pessoas, por todo o movimento da população que tem que se deslocar até o setor de protocolo, ao setor de expediente, ao banco para pagar o boleto. Então, tem todo um movimento e, se nós olharmos aqui, são 95 pessoas que foram classificadas. Aí, numa situação mais excepcional que nós estamos vivendo, provavelmente esse número... Como cadastrador, ele não tem muitas exigências técnicas, provavelmente esse número vai dobrar pelo número de pessoas que hoje realmente não estão no mercado de trabalho. Então, o que eu lhe peço é só a compreensão neste momento para que nós possamos manter esse assim. A demanda de trabalho está aumentando, é possível que nós tenhamos também que, daqui a um tempo, fazer um novo processo. O senhor sabe, os centros, eles exigem muito a participação desse pessoal. Então, é um momento excepcional. É um momento excepcional, sabe, que nós estamos passando. E por isso que nós entendemos que o mais correto, sanitariamente, administrativamente, juridicamente, seria a renovação do processo seletivo. Mas é por aí, então...
Se me permite, vereadora, nós também não podemos desconsiderar que aquelas pessoas que participaram do processo, né, tenham uma expectativa de ter uma oportunidade de serem contratados. Nesse caso, né, infelizmente, vencidos os 24 meses... Nós vamos chamar outras pessoas que estão na fila, imagina, que estão, inclusive, com a expectativa e aguardando serem chamados. Nós não podemos frustrar essas pessoas, mas isso é uma questão interna.
Na realidade, Leandro, só para complementar aí, as vagas estavam expostas no editais. Quando as pessoas ficaram abaixo das vagas, elas já entenderam que elas não iriam ser chamadas. E daí a gente também se coloca no lugar dos profissionais que estão. Né? Porque hoje a gente está dando um chute neles e está colocando os outros, que não é por mérito. É por, claro, justificativa sanitária e tudo mais, e aí a gente fica, né, com essa questão. Para alguns a gente, né, trata de certa forma e outros desta forma. Então, é por isso que eu volto a repetir. Né, peço ao executivo, porque nós vamos fazer alguns encaminhamentos daqui também, né, para tentar intervir nessa situação, se o projeto de lei não for confirmado a vir para essa casa, porque entendemos que não é justo e que hoje, né, por mais que a gente saiba da questão do desemprego e tudo mais, que daqui a pouco vai dar oportunidade, mas também vamos tirar das pessoas que estão. Né, as pessoas que estão, que já estão na situação da pandemia, já estão no trabalho aí na linha de frente, né, com muitas dificuldades. Né, e aí até, né, digo, consultar a Secretaria de Saúde, claro, mas daqui a pouco o processo ele pode ser virtual. Né, hoje toda a documentação pode se enviar daqui a pouco no próprio site da prefeitura, né, colocar toda a documentação das pessoas, então, e daqui a pouco criar um canal de atendimento. A gente tem canal de atendimento, tem várias situações que pode ser, não criada, mas sim se reinventar, né, o que a gente diz hoje, né, pela situação da pandemia. Então, volto a reforçar, eu acho que o processo legal é o projeto de lei. E é a prática que a gente vem fazendo já há muitos anos, é a prática que, por mais que tenham, volto a dizer, tem muitos processos que vêm para esta casa e são aprovados os projetos de lei com pessoas na fila, né? Que tinham pessoas na fila ainda. Mas, por uma questão legal e de segurança até do próprio executivo, a gente sempre faz essa renovação e faz o projeto de lei novo. Então, quero pedir essa atenção do município em razão disso, porque... vejo que essa casa está tramitando o projeto de lei da SAMU, por mais que tenha todas essas questões aí que o Elton levantou, mas pode também estar tramitando outro projeto de lei. Né? E aí, eu volto a dizer, como vai ser, por exemplo, a inscrição da SAMU? A SAMU também vai ter muitas pessoas, como é que vai ser, como é que vai funcionar? Né? Daqui a pouco a gente também vai ter que criar modelos para fazer esse atendimento. Hoje a prefeitura está funcionando, que nem essa casa está funcionando. Então a gente tem que se adequar à forma que a gente tem as demandas. Né? Então... eu sei também da tua demanda, Leonas, que é, né, tremenda, eu sei que é difícil, mas eu fico me colocando hoje, sinceramente, no lugar dessas pessoas que estão lá na linha de frente trabalhando, em meio à pandemia, né, e vão ser simplesmente, olha, tá fora e tu não vai poder concorrer no novo processo, né, que é meritório, volto a dizer, e tem classificação e tudo mais. As pessoas que estão atrás, entendo as pessoas... Daqui a pouco tem uma esperança, mas essas pessoas, quando viram o edital e ficaram abaixo do número das vagas que tinha, já entenderam nessa situação só, que não iam...
Só para colaborar, o senhor fala de injustiça, né? Mas daí não estaríamos sendo injustos com os que estão na lista de espera também? Então, são dois pesos, né, e duas medidas, né, para esse tipo de processo, só para colaborar.
Claro, é ótimo, só que no edital, quando a pessoa faz o seu cadastro, né, ela já sabe quantas vagas tem. Então, ela não cria essa expectativa porque ela sabe que vai sair um processo novo. Ela não cria expectativa de entrar nesse processo porque ela viu ali, bom, são 10 vagas, são 12 vagas, e eu fiquei lá em 30º. Bom, eu não vou entrar, né, eu não consegui. Então, ela não cria essa expectativa. Quem está no processo, sim. Porque está lá, está se capacitando, está buscando, né, novas coisas. Então, quando não existe o processo novo, essas pessoas, sim, são excluídas do processo.
Vereadora, nós não podemos desconsiderar que o candidato, quando ele se inscreve, já está estabelecido lá que é 24 meses. Entendeu? Então, e os demais da fila, né, eles também tiveram mérito de se classificar. Eles não vão entrar por demérito, não, muito pelo contrário, eles vão entrar porque eles estão próximo das vagas que foram, né, oficializadas por esta casa, né, dentro da comprovada necessidade que o município vem O senhor foi, foi secretário, que, e até me permite aqui fazer uma observação, que algumas vezes discutimos a formatação de projetos, de leis, e o senhor lembra perfeitamente que o município sempre pautou, né, as contratações rigorosamente de acordo com a necessidade. O senhor é testemunha que nós contávamos a dedo, assim, ó. Não, mas vamos, é tantos profissionais da área, mas podemos fazer assim, podemos, de maneira que até a nossa despesa, né, não se extrapole. Então, a gente sempre discutiu, antes do projeto chegar nesta casa, ele é bem discutido internamente. E a gente trabalha com aquele número de vagas, assim, que é estritamente necessário para o andamento de determinadas atividades, de determinados serviços. O senhor é testemunha disso. Né? Então, a gente sempre buscou isso aí.
E até para te ajudar, Leônidas, tanto é que esses processos a gente encaminhou enquanto eu estava na secretaria ainda, a CIS, para o setor, para a gente poder realizar.
Independente. Né?
Então, antes mesmo da pandemia, já estava o encaminhamento lá. Não, mas aí... Por entender isso, a gente precisa ter essa discussão, a gente precisa montar o projeto, a gente precisa discutir quais vão ser os critérios, né? Isso aí é tudo em conjunto.
E me lembro perfeitamente que fui na sua sala mais de uma vez para a gente refazer e examinar e discutir com a equipe, com a tua equipe, no caso, né? Eu, muito mais pelo expediente, com a responsabilidade de apenas demontar os projetos, mas dentro daquilo que era, assim, estritamente necessário. O senhor é testemunha que não se botou uma vaga para mais em nenhuma das habilitações, justamente sempre preocupados, né? Preocupados como um todo, com a despesa, porque isso gera despesa. Mas, ao mesmo tempo, tem serviços imprescindíveis para a comunidade, imprescindíveis, que as secretarias desenvolvem e que precisam desses profissionais. A gente sabe perfeitamente disso. Mas agora, nesse momento, inclusive, eu tenho certeza que, se não fosse essa situação de anormalidade, o desfecho seria outro. O desfecho seria outro. Mas apenas reforçando a questão do SAMU, o SAMU, ele não... Por que que ele... Se vocês observarem no projeto... Existe uma possibilidade lá no finalzinho do projeto, uma possibilidade de um contrato de até 60 dias. Por que que nos prevenimos disso? Porque a equipe do SAMU não depende só do município. Outra, nós não temos profissionais, muito pelo contrário. Sempre nós estamos aquém do número de vagas, né? Que é necessária para aquele funcionamento de um serviço que exige 24 horas. Né? Então, a gente já botou essa prerrogativa lá no projeto, porque nós, já preocupados que estamos com a atuação da Central Reguladora de Porto Alegre, que vai nos dar o aval. É ela que nos dá que nos expede uma certidão, analisando a documentação dos candidatos, se ele está apto ou não. Como o secretário Elton Melo comentou, tem certificados de formação desses condutores, dessa equipe do SAMU, de técnico, de condutor, do enfermeiro e do próprio médico, que eles têm validade de dois anos. Então, nós, necessária e obrigatoriamente, temos que renovar esses processos a cada 2 anos. Acredito até que poderia ser diferente se nós tivéssemos uma lista de aprovados devidamente habilitados pela Central Reguladora, e diante da pandemia a gente poderia, né, pedir uma prorrogação não digo de 2 anos, mas uma prorrogação, sei lá, de 6, 8, 10 meses. Mas o SAMU é um caso atípico, é uma situação atípica pela formação da equipe. Não sei se faz necessário algum esclarecimento.
Eu acho que é ok, eu só queria daí, eu não sei se pode me responder agora, se vão manter essa posição ou se vão estudar a questão do projeto de lei. E aí, se não for agora, eu queria saber só que dessem um prazo, porque como os processos estão vencendo já na outra semana, semana que vem já, né? Já vence dia 2 do 7, eu acho que já vence alguns. 2
do 7 vence, 2
começa, é, isso. Então, eu só queria um posicionamento, porque, né, dentro das questões legais, aí a gente vai também tentar intervir, porque entende, claro. Eu volto a dizer, entende
como,
que não...
Eu não posso realmente lhe dar uma resposta agora, até porque envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Administração. É um caso que eles vão ter que avaliar. Vamos levar essa situação para uma análise deles, com certeza. Mas assim... hoje, até porque nós temos tempo hábil, né? Hoje vencem dois contratos, hoje que eu digo agora, mas os próximos só vão vencer em setembro, né? Que tu colocaste mais ou menos em setembro, então nós temos um tempo hábil para poder trabalhar isso daí, mas fica o compromisso sim de nós avaliarmos a situação. O secretário Ricardo retornando, eu já vou conversar com ele, levar a demanda para ele. E o quanto antes, sim, nós já encaminhamos
nós podemos,
uma resposta.
Hoje é quarta, podemos receber essa resposta talvez na sexta? Eu acho que é só a confirmação ou não, porque daí
sim.
É bem tranquilo. Acho que
só a comissão nos formalizar, então, o questionamento.
Isso.
E aí nós encaminhamos a resposta sem problema.
Até sexta,
tá.
Vereadora.
Primeiramente,
só para deixar registrado.
Primeiramente, por fim, então, agradecer, vereador, agradecer, vereador Elton, os esclarecimentos que foram apresentados. São situações realmente, e reiterando e parecendo repetitivo, que estão acontecendo devido a uma situação excepcional, tá? Mas o executivo está sempre à disposição para qualquer dúvida e qualquer demanda desta casa. Obrigado.
Não sei se faz necessário algum outro esclarecimento.
Eu acredito que dessa pauta já está esgotada, né? Do requerimento. Né?
Cumprimentar os vereadores, né? Uhum. E dizer que foi uma satisfação estar aqui e continuamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário. Eu estou falando aqui em nome do expediente da administração, né? Tem situações que não me competem, mas no que me compete ao meu setor, né, eu estou à disposição, sempre que necessário. Né. Agradeço pela oportunidade.
Agradecemos, então, sempre o executivo enviando seus representantes e atendendo as nossas solicitações. Eu quero agradecer, né, e parabenizar pelas belíssimas explicações, né? É bastante importante esse debate, esses esclarecimentos. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião extraordinária da Comissão de Serviço, agradecendo a presença aqui do vereador Clemente. Obrigada.